Na vida com Deus, passamos por vales. Quarta semana, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Vamos ler de novo. Salmos, livro de Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Amém. Então, o que é que nós temos aprendido nestas últimas semanas, nas nossas meditações anteriores? Nós mencionamos três tipos de vales pelos quais passamos. Vocês se lembram de cor, sem olhar para essa folha que você tem na mão aí, e o seu smartphone? Quais são? Olha para mim. Não é da graça. Falou. Então, é o vale das lágrimas, o vale das desgraças e o vale da sombra da morte. Eu tentei mostrar a vocês o sentido de vale na Bíblia Sagrada e em nossas vidas também. E eu coloco algumas definições, algumas teses, onde eu penso, os vales na Bíblia não significam problemas pessoais. É muito comum ouvirmos pessoas que, quando estão passando por alguma dificuldade, você diz assim: como é que está? Ai, estou num vale danado. Não deixa de ser, mas ele não entende o que significa o sentido de vale na Bíblia. Os vales na Bíblia, então, não sendo simplesmente problemas pessoais, eles, na verdade, são problemas causados por alguém, e não pelo próprio inimigo, mas pelo próprio Deus. Porque são situações preparadas por Deus, nas quais somos conduzidos por Ele. Com que finalidade? Para sermos corrigidos, ensinados e conhecermos melhor seu caráter, a maneira como ele age, como ele cuida, como ele protege. Enfim, nós conhecemos Deus com mais abrangência. Eu ouso dizer que dificilmente conhecemos profundamente Deus em momentos de risos. A nossa alma fica tão esgarçada, tão aberta para tantas coisas, que nós não temos interesse em buscar sua face. O ser humano é assim. Mas quando nós estamos em aperto, então começamos a gritar. E nós que somos cristãos sabemos que podemos contar com o nosso Pai. Então, os vales não são problemas pessoais, mas são situações ou momentos em nossas vidas criados por Deus para nos ensinar, nos educar, corrigir e fazermos com que o conheçamos melhor. Entretanto, os vales não nos isentam de sofrimentos. Porque imagina, se Deus nos conduz a uma situação de adversidade ou de perigo, porque nós vimos nas meditações anteriores que nos vales, geralmente do Oriente Médio, naqueles países muito áridos, é um país constituído de muitas pedras soltas. Ali as placas tectônicas se dividem e há terremotos. Então, existem muitos vales devido às rachaduras, aos movimentos das placas. Então, cria-se vales, aquelas paredes íngremes, vales sombrios, pequenos riachos lá no fundo, com animais predadores, as ovelhas, e às vezes riachos secos que se tornam caminhos, caminhos de areia, são áridos. Enfim, são nesses lugares que nós caminhamos, conduzidos por Deus, porque Davi diz, ainda que, e eu tentei explicar para vocês que, mesmo que, na verdade, subentende-se, mesmo que Deus me guie, me conduza, me leve, me faça andar por vales sombrios, como a morte, então, ele é uma pessoa submissa, entrando num terreno que ele preferia não estar. Nós também não gostamos de estar em vales. E quando nós estamos em situações difíceis, a primeira coisa que fazemos é pedir oração para Deus nos tirar de lá. Isso é um erro. Isso é uma fantasia que nós criamos dentro de nós. Por quê? Eu aprendi assim também, eu não estou condenando ninguém. Estou apenas dizendo que isto é um erro. Porque nós não deveríamos estar pedindo oração para escapar de situações difíceis. Mas Walter, alguém diz assim, se a gente não pedir oração, Deus não vai fazer nada. Gente, isso aí é uma inverdade, é um equívoco. Desde quando você pode mudar a rota que Deus estabeleceu? Você não pode mudar, não tem como. Se Deus estabelece que você tem que andar por esse caminho, não tem como você mudar. Você pode pedir 1 milhão de orações e você vai ter que andar lá, porque Deus está trabalhando na sua vida, Ele quer aperfeiçoar você para um objetivo muito específico. Então Ele não permite que você passe por situações terríveis sem aprendizado, sem fortalecimento, sem aperfeiçoamento. E é isso que nós precisamos ver nesta noite. No entanto, quando você está dentro dessas situações, você é confrontado com a santidade de Deus, com a pureza dEle, com a cristalinidade dEle, com o brilho dEle, com a grandeza dEle. E o seu trabalho em nos aperfeiçoar, aperfeiçoar o nosso caráter espiritual e moral, não é uma coisa que deixe de nos causar dor. Eu, por exemplo, fui atleta. Eu joguei futebol e chegava no clube logo cedo, tomávamos café, conversávamos, colocávamos nossas roupas, chuteira ou tênis, calção, camiseta, íamos para o campo. E o técnico dizia, naquela época, 40 voltas em torno do campo. E todo mundo troteando, tac, 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 tac. Daqui a pouco, abdominais. Antes disso, desculpe, alongamentos. Então você punha a perna no ombro do outro, levantava, sua perna ia lá para cima. Aí começava a correr. Às vezes ele chegava aqui no pico do Jaraguá e dizia assim, para o ônibus, todo mundo desce, correndo até o topo. Aquilo era desanimador. Chegava no meio daquela subida ali, você já queria pedir água. Você queria fugir dali. No entanto, aquilo te dava uma capacidade aeróbica fantástica. A musculatura aumentava de volume, você ficava mais forte. Enfim, mas era dolorido. Não há um atleta sequer que eu conheça que possa me desmentir. O esporte de alto rendimento, de alta performance, é muito saudável. Qualquer esporte é, mesmo profissional ou amador. Porém, é uma fábrica de dores. E para o resto da vida. Não tem como. Eu lutei artes marciais também. E hoje eu tenho nos meus ombros dores que vocês não imaginam. De tanto agarrar kimono, ser puxado, aquela coisa. Então, é dor para lá, dor para cá. Tanto que eu brinco que eu estou na idade do condor. Como o pessoal brinca. Enfim. Então, na vida cristã, é impossível você não sofrer. Você sofre na mão de Deus, e você sofre pelas pressões do mundo. E você sofre pelas influências satânicas. Quando você tenta resisti-lo. A única alegria que existe no reino de Deus é quando nós, veja, reconhecemos que somos espiritualmente pobres. A alegria existe quando nós sabemos chorar, lamentar, o quanto somos fracos. Alegria vem quando nós dizemos, Senhor, eu não posso, eu dependo das tuas promessas, eu dependo do que o Senhor possa fazer na minha vida. Alegria vem quando eu tenho fome ou sede e fome de fazer a vontade de Deus. Alegria vem quando eu tenho vontade de dar ao próximo o que Deus quer dar a ele. Alegria vem quando eu me envolvo na obra de Deus com pureza de coração, com um coração limpo. A pureza aparece, a alegria vem quando eu trabalho para que os termos de Deus se estabeleça nos meus relacionamentos, nos ambientes onde eu estou. E a alegria vem quando eu aprendo a sofrer injustamente. Essa é a alegria que a Bíblia nos promete. Não existe outra. E agora? Vocês sabem o que eu citei? As bem-aventuranças. É onde Jesus descreve a pessoa alegre, a pessoa feliz, a pessoa satisfeita, a pessoa plena de prazer. Não existe felicidade. O fato de você estar aqui não torna você feliz. Eu olho em certos rostos e eu percebo que você não está feliz em estar aqui. Eu vejo, você não me engana. Mas eu vejo que outros estão felizes. Não é porque você está feliz, porque eu acho que é uma chateação sair de casa e vir aqui. No entanto, quando você obedece a Deus, esta alegria não vem pela sua fabricação. Isso é um dom de Deus. É algo que Deus lhe dá, que te preenche. Você acha que eu sou uma pessoa feliz simplesmente porque eu quero falar a verdade e ser honesto a você, em um mundo onde a mentira campeia e a desonestidade é a marca registrada? Como eu posso ser feliz assim? Não dá. A felicidade vem de eu saber que eu estou fazendo a vontade de Deus e é algo que Deus me dá. Eu me sinto satisfeito. Eu não preciso enganar, eu não preciso mentir. E isso me torna feliz. Eu não sou feliz porque comprei isto. Eu sou feliz porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E Ele me escolheu para cuidar das coisas dEle. Então Ele me faz feliz e eu quero torná-lo um ser abençoado, feliz. Ele faz coisas por mim e eu quero fazer coisas por Ele. Só que Ele é perfeito. E eu? Não, obrigado. Nem você, Marlene, principalmente porque você é uma corintiana. Então, não existe corintiano perfeito. Então, veja lá, pelo fato de não sermos perfeitos, Deus está o tempo todo nos corrigindo. E confesso que isto às vezes nos importuna. Parece que ele nunca está satisfeito. Mas o que nós não entendemos é que esta correção divina não visa somente a sua autossatisfação. Essa correção divina visa a nossa preparação para que outros alcancem a vida eterna como nós estamos alcançando. Então, se você está na igreja e você começa a esperar perfeição da igreja, você nunca será feliz. Pode ser que um dia você esteja passando na rua e eu na calçada, cruzando, e eu não o vejo num cumprimento, minha mente deve ter algum lugar, pronto. Você fala assim, está vendo? É pastor, mas não vale nada. Eu já ouvi pessoas que chegam aqui dizendo, essa igreja fala de amor, mas não ama. Aqui nós temos de tudo. Isso é uma igreja, mas não deixa de ser também, assim, entenda o que eu vou falar, um zoológico gospel. Tem todo tipo de bicho. De âmbito espiritual, que eu não saberia classificar. Nós temos o bicho adúltero, o bicho forniqueiro, o bicho egoísta, orgulhoso, bicho preguiça, o que desdenha, o que rejeita. Então, nós não estamos num ambiente perfeito, mas sabemos que Deus nos escolheu. Eu tenho dito a vocês, o erro que muitos cristãos cometem. No domingo eu acabei de falar, chegaram duas ou três pessoas aqui dizendo assim, volta, Deus abriu as portas do emprego, aumentou meu salário, agora Deus está me abençoando. Se eu fosse Deus, eu tirava o emprego dela. No ato. Porque essa pessoa não está vendo Deus na sua vida. Quer dizer que Deus só existe quando você ganha dinheiro? Quando você melhora de vida? E quando você piora, Ele não existe? Deus deixa marcas profundas em nós. Dores que nos marcam. E mesmo assim, Ele nos torna pessoas especiais. Exemplo bíblico, Jacó. Deus não poderia abençoar aquele homem sem fazer com que ele mancasse pelo resto da sua vida. Mas ele saberia que, naquele dia, ele lutou com Deus e perseverou, não desistiu. Ele tinha duas lembranças, a dor e a felicidade. Quando nós somos confrontados com Deus, diante da sua grandeza, nós também saímos desses momentos com dores, mas felizes ao mesmo tempo. E não é uma felicidade terrena, humana, porque esta é mentirosa. Se você está feliz porque você está trabalhando em um determinado lugar, cuidando disso ou daquilo, ou fazendo isto ou aquilo, você não é feliz, você se engana. Você simplesmente está demonstrando seu egoísmo. A sua felicidade é nos itens que eu falei. A felicidade é construída pela necessidade de Deus, pelo reconhecimento da sua fragilidade, pela sua dependência da palavra de Deus, pelo seu desejo de fazer a sua vontade, de dar ao próximo o que Deus daria a ele, de tentar viver do modo mais puro possível, de estabelecer os termos de Deus, a palavra de Deus nos relacionamentos, no seu trabalho, e saber sofrer por ele, ter prazer de sofrer por ele. Isso é alegria. O resto é mentira. São interesses pessoais. Foi o que Jesus disse. Se você buscar os interesses pessoais, você nunca terá a vida verdadeira. Você nunca será renovado. Você nunca experimentará a primavera do céu. Você nunca pastará em campos verdejantes. Você nunca beberá das águas tranquilas que refrigeram a alma. Se os vales não são problemas pessoais, mas são momentos criados por Deus e nos causam dor, os vales representam os lugares onde nós diminuímos, e Deus cresce. Os vales representam onde a nossa fragilidade é exposta, francamente exposta. E a grandeza de Deus é plenamente celebrada. Por isso, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Como devo proceder nos vales? Quando estou dentro deles, como devo proceder? Mas antes eu devo entender que os vales pelos quais nós passaremos são inevitáveis. Por mais que você ore, você nunca vai escapar deles. São imprevisíveis. A sua vida está indo muito bem. De repente chega um temporal como desses dias. Inesperado. Problema familiar, financeiro, relacionamentos, emocionais, mentais, problemas espirituais, psicológicos ou físicos, surgem no estalar de dedos. Às vezes temos culpa, noutras não. Que culpa tinha Jó de ser rico e no estalar de dedos se tornar miserável, coberto de pus, febril? Mas ele viu muitas coisas. Ele viu o tipo de mulher que tinha ao seu lado. Ele viu que tipo de amigos tinha ao seu lado. Não valiam nada. Ele olhou para dentro de si e viu realmente quem ele era. Mas naquela situação, ele enxergou Deus como nunca enxergou antes. Como Deus não estava abençoando no seu momento difícil? Quem o colocou lá? O diabo? O medo? Foi Deus. Uma aposta. O diabo nem mencionou o nome dele. Foi Deus que falou: você viu, meu servo? Deus provocou o diabo. Você viu? Seria como se o diabo dissesse assim: eu não queria falar, mas já que o senhor tocou no assunto. Os vales são imparciais, são justos. O sofrimento é para o rico, é para o pobre, é para o negro, é para o branco, é para o bonitinho, para o feio. Todos passam pelo vale. Mas há um detalhe: os vales são temporários. Deus não nos mantém lá todo o tempo. Se você não aprende a lição, ele tira você depois de um tempo, mas você vai voltar para o mesmo lugar. Se você não quer crescer, você sempre vai enfrentar o mesmo problema. Você não avança. Você vai continuar enfrentando o mesmo tipo de vale. Israel não queria o deserto, voltou para lá. Israel queria se livrar dos egípcios, eles vieram atrás deles. Até aprender os vales nos aperfeiçoam e fortalecem a nossa fidelidade para servirmos a Cristo. Assim como refina o nosso compromisso com o reino de Deus, caso o tenhamos de fato. O apóstolo Pedro fala do sofrimento cristão como provas, testes de Deus, a fim de que nós avaliemos a nossa fidelidade. E isso tudo para sermos aceitos por Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: essas provações, isto é, quando a fidelidade é colocada à prova ou testada, quando a fidelidade de vocês é colocada à prova ou testada por Deus, é isto que quer dizer a expressão provações ali, a palavra, o substantivo. São para mostrar, repare, eu saliento, são para mostrar, acende aí, bicho. Voltou. Para mostrar que a fé que vocês têm é o quê? É verdadeira, isto é honesta, é pura. Você pensa que Deus vai deixar você conviver com seus filhos hipocritamente? Os hipócritas são revelados. Jesus foi claro: se vocês conhecem a palavra, vocês conhecerão se um fruto vem de Deus ou não, se aquela pessoa é de Deus ou não é. Ele não está dizendo que a pessoa é perfeita, ele está dizendo que o resultado, aquilo que sai de dentro dela. Nós olhamos para as pessoas e queremos vê-las perfeitas, coisa que nós não somos. Nós não deveríamos avaliar a perfeição de uma pessoa, mas deveríamos avaliar o que ela produz. Às vezes converso com pessoas e quando nomes são mencionados, essas pessoas falam assim: aquele ali, aquele ali. Mas você devia olhar no espelho e dizer: esse aí. Na verdade, o que a pessoa produz é importante. Você não é perfeito, mas o seu caráter é importante. A sua disposição para Deus é importante. O seu posicionamento diante dele, a sua aceitação pelo seu trabalho é importante. Em vez de você ficar dizendo: não consigo, eu tenho medo, eu vou errar, não consigo, eu sou tímido. Por que a Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino de Deus? Porque os tímidos não aceitam o trabalho de Deus em suas vidas. Eles não querem correr riscos. Então Pedro diz: pois até o ouro que pode ser destruído é provado, isto é, purificado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm. Então ele diz que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, ou seja, purificada, para que continue, isto é, para que você permaneça firme, para continuar, permanecer firme. Não existe outra maneira de permanecermos firmes no Senhor sem provações.
É mentira quando as pessoas pregam dizendo assim: você se sofreu, o sofrimento não é de Deus, porque você fica firme no Senhor quando Ele te dá coisas, então você acredita. Mentira! Nenhuma alegria pode produzir firmeza. Alguns cantores dizem assim: a nossa reunião está alegre, não está? Está! Mentira! O louvor verdadeiro surge de sofrimento. Por isso, a Bíblia diz que o louvor verdadeiro é sacrifício produzido por lábios que confessam o seu nome. Isto exige o quê? Vale. Os hinos que nós cantamos são mentirosos. Elogiam demais as nossas aspirações. Nos dão falsas esperanças. Os hinos verdadeiros nos levam para baixo. Para que morramos, para que diminuamos e Ele cresça. Então, Pedro diz: e assim vocês receberão aprovação, glória e honra. Imagina! Deus aprova e depois a glória dele é compartilhada com você. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Bobagem, outro erro. Ele compartilha sim, não com ídolos ou idólatras. Deus compartilha a sua glória com os seus. Jesus disse: Pai, dei a eles a tua glória, a mesma glória que me deste. Que é isso? Eu dei a eles o teu esplendor, a tua grandeza. Deus dá a nós a sua grandeza. E a honra. E principalmente no dia em que Jesus Cristo for revelado. Por isso que quando você é conduzido por Deus para dentro do seu vale, como você deve atuar, agir ou reagir? Primeiro, seja paciente e não permita que a insegurança ou o medo lhe roube a perseverança e o ânimo. A Bíblia diz que aquele que é fraco na crise, verdadeiramente é fraco. Deus não chamou você para ser um super-homem, pois isto você não é. Mas Deus chamou você para ter bom ânimo. E isso desde que Jesus nasceu. Os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz o quê? Na terra, aos homens de boa vontade, ou seja, de bom ânimo. Quem não tem ânimo não consegue andar nos termos de Deus, porque se entrega à insegurança e ao medo. Por isso Davi diz no nosso texto base: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ele declara: não terei medo de nada. É lógico que esta frase não é um padrão, um chavão. Ela é resultado de um trabalho de Deus na sua vida, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Veremos isso. Mas observemos as palavras de Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 1, na sua oração pelos colossenses, pelos cristãos da cidade de Colossos. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, isto é, permitam ser fortalecidos. Você não consegue ser forte colocando na cabeça que assim o é. Você é fortalecido para alguma coisa. E então, permitam ser fortalecidos com toda a força, isto é, com toda a habilidade, capacidade, influência do alto, que vem do glorioso poder dele. Qual a finalidade? Para que possam suportar tudo com paciência. Isto é, perseverança cheia de prazer. Para de comer unha, falei. Engasgou. Então, veja só. Deus diz, a finalidade aqui, Paulo está dizendo para eles, vocês passam por lutas, por problemas, por adversidades, e nós oramos por vocês. Isso é oração. Paulo não está dizendo assim, em nome de Jesus, arrancamos todo mal. Seria fácil, não é? Os colossenses deveriam dizer assim, bom Paulo, olha, foi muito bom ter te conhecido, mas conhecemos um missionário na televisão que ele arranca tudo. Até Joanete. Você chega lá assim e sai assim. O dedão está apontado para a direita, depois da oração fica tudo certinho. É. Então, Deus nos dá a habilidade, a capacidade, toda a influência do alto, para que nós possamos suportar, enfrentar tudo com paciência, isto é, com uma perseverança cheia de prazer, porque ninguém suporta em nome de Deus, ninguém está disposto a sofrer em nome dele, sem ter prazer. Segundo, alguma pergunta aí? Foi claro. Em vez de se abater, confie na presença de Deus e não a despreze. Porque esse é o problema de muitos. Uma vez que eu não sou paciente, não sou perseverante e permito que a insegurança e o medo me absorvam, eu ainda com a minha boca eu digo, eu creio em Deus, mas eu não estou olhando para Ele. Muitos cristãos dizem assim, eu tenho fé no Senhor, eu estou passando por problema, mas tenho fé no Senhor, mas eu dou as costas, não está nada. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê como nós somos infantis. Vamos ser honestos. Oramos errado, cremos errado, temos medo de acreditar corretamente, porque nos foi ensinado que se nós cremos que sofremos, então não temos fé. Mas eu estou tentando tirar essas coisas místicas do teu coração, da tua mente, para que você pare de julgar os outros, condenar os outros, e deixe-os passar pela escola de Deus, pela pedagogia divina. Não atrapalhe o trabalho de Deus na sua vida. Davi disse no nosso texto base: ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Deus está com você de fato? A boca diz que sim. Mas e a experiência? Eu creio em Deus. Mas e quando você está no quarto escuro? O gato passa no telhado. Uma mariposa que entrou dentro da casa e voa. Aquelas ideias de fantasmas voltam. De maus espíritos. O telefone. Irmã, ora por mim. Tem um demônio aqui. Com certeza que tem. Você acha que você vai para a sua cama sem um demônio? Você acha que você vai andar nas ruas sem a companhia de demônios? Criou-se a ideia do anjo da guarda, outra bobagem, isso não existe. Ora-se pelo anjo da guarda. Que anjo da guarda só? Deus nos deu algo muito maior que um anjo da guarda. Aquele que habita em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que habita em vocês? O Espírito Santo de Deus. É o esplendor, é a sua glória. Mas você não enxerga. Mas nós não enxergamos. Isaías disse em capítulo 43, versículos 2 e 3, parte do 3: quando você atravessar, isto é, quando você cruzar, marchar sobre águas profundas, como sobre águas profundas? Ou você está embaixo ou está em cima. Isso me lembra a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Eles estavam no fundo, mas estavam sobre. Ali não existia caminho, mas Deus fez. Deus abriu o mar. Então Deus declara: eu estarei ao seu lado. Ele não está falando de anjo. Ele está dizendo eu. Ele não usa o pronome ele, mas ele diz eu, primeira pessoa do singular, eu. Eu, Yahvé. Eu, o Senhor, eu, o Eterno, eu, aquele que existe, que é, que está. e você não se afogará. Quando passar, isto é, quando você andar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Nós temos um exemplo disso. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não jogamos três lá dentro da fornalha? Sim, mas eu estou vendo um quarto homem. E a semelhança dele é de um filho de um Deus. Não é que é a semelhança. Era o próprio Senhor lá. O mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está em você. O diabo pode estar te acompanhando, mas Deus habita em você. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Terceiro, vimos então a importância da paciência, de não nos entregarmos à insegurança e ao medo, mas mantermos a perseverança e o ânimo, não desprezando nunca, jamais a presença de Deus, não falando só, não verbalizando apenas: Deus está comigo. Mostre que Ele está. Prove que Ele está. Mude o seu ânimo. Confia nele. Atravesse as águas. Passe pelo fogo. Você vai chorar, vai. Mas anda. Seja submisso à palavra de Deus, siga a voz do Senhor e procure não dar ouvidos ao que vem dos seus sentimentos. A nossa alma é uma fábrica de clamores, de vozes, de petições, de mentiras, de egoísmo. Nós só pensamos em nós. Nós somos incapazes que estamos sendo preparados para alguma coisa que está por vir. Somos incapazes de nos acomodarmos, de descansarmos, de ouvirmos, de aprendermos, para servirmos alguém que ainda sequer conhecemos, sequer sabemos quem é. Nós queremos o tempo todo sermos servidos. Então Davi escreve no nosso texto base: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Protege e diriges. Não existe proteção sem direção. O que nós queremos é uma proteção em que 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Mas isso nem sempre acontece. Compreende? A proteção de Deus está no caminho que Ele diz para você percorrer. É o caminho da obediência. Hoje você está ouvindo algo que você precisa praticar. Eu preciso praticar. Amanhã nós vamos enfrentar vales. E como agiremos dentro deles? Com fraqueza? Então, o próprio Davi, certa vez ele se pareceu como um louco. Se fez de louco. E depois de ter escapado de uma situação difícil, ele escreveu o Salmo 34, e no verso 19 ele diz: os bons, isto é, aqueles que andam no caminho de Deus e são corretos. Eu poderia até acrescentar, e por isso se tornam úteis. Passam por muitas aflições. A Bíblia está dizendo isso. Como Pedro no Novo Testamento disse isso. Como Paulo em Colossenses disse isso. O Velho e o Novo Testamento dizem a mesma coisa. Passam por infelicidades, dias maus ou ruins, pressões, rejeições, misérias. Nunca vi um cristão sem ter um pão para comer. Paulo, então, não era cristão. Porque ele disse assim, em jejum, muitas vezes, e outras vezes sem nada para comer. Acho que nem Jesus era cristão. Porque ele disse, as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha fé. Mas por outro lado, ele tinha uma casa na praia. Mas coitado, arrebentaram o forro para descer um paralítico. Mas Jesus tinha um jumento 0 quilômetro. Que era BMW daquele mundo. Se BMW, em vez de ter cavalos de força, horsepower, tivesse jumento, não quero. Você pergunta quantos cavalos tem esse motor? O carro de Jesus é quantos jumentos tem esse motor aí? As pessoas distorcem tudo. É tão fácil ficar com a simplicidade. É tão fácil ficar com o que é belo. Mas como é difícil descobrir o que é bonito. Porque gostamos de zombar do que é feio. Você olha para o Tony. E não vê nada. Porque zombamos do que é feio. Mas quando você anda com ele, você percebe que tem coisas boas. Não vamos exagerar também. O Tony me conhece há muitos anos. Quando eu jogava futebol, ele ia atrás. Me viu jogar muitas vezes. Pergunta para ele se eu era bom de bola ou não. Oi? Não, não. Ele ia assistir o nosso time jogar, me via jogando. Aí vocês perguntam se eu jogava bem ou jogava mal. Ele vai dizer. Mas ele via na altura do nível do campo, hein? Então, o homem que anda nos caminhos de Deus passa por infelicidades, dias maus, pressões, rejeições, misérias. Porém, todavia, contudo, entretanto, mas o Senhor os livra, isto é, os arrebata à força, os salva de todas elas. Porém, quando esse texto diz o Senhor os salva, eu pergunto, quem? Os bons. Quem são os bons? Aqueles que se submetem a andar nos caminhos de Deus e que querem ser corretos. Eles não escapam do quê? Da infelicidade, dos dias maus, das pressões, das rejeições, das misérias, das injúrias, das mentiras, da espada no peito. Mas eles sabem que esses momentos inevitáveis, imprevisíveis, são temporários. E que o Senhor sempre vem e os arrebata. Na vida com Deus, nós somos disciplinados o tempo todo, pois nos tornamos filhos dele. Qual é o pai que não educa o seu filho? Qual é o pai que não vigia o seu filho? O pai que não faz isso, não é pai, é um monstro. Para não dizer outra coisa, um idiota, um louco, um estúpido. E mesmo assim, corre o risco do filho não obedecê-lo. O mesmo não ocorre com Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. E mesmo assim nós não o obedecemos, muitas vezes. Nós temos um péssimo pai? Não. Mas imagine se Deus fosse um playboy, um desinteressado. Ele não é. Ele sempre nos estará educando para não cairmos no erro, para sermos úteis nas suas mãos. E eu termino com as palavras do sábio, Aquele que aceita, em Provérbios 10, 17, aquele que aceita ser repreendido, isto é, aquele que guarda e protege o que aprende, pela educação, pela disciplina, anda no caminho da vida. Mas quem não aceita, cai no erro. Olha as coisas que nós aprendemos hoje. Se nós não guardarmos, se nós não protegermos isto no coração, quando vier a crise, você vai cair no erro. Mas que erro? Da impaciência, da falta de perseverança, da falta de ânimo. Será presa fácil à insegurança e ao medo. Em vez de confiar na presença de Deus, você será abatido, arrastado pelo inimigo, numa avenida onde os inimigos estarão aplaudindo. Olha aí! Enquanto o inimigo puxa você por uma corda, esfolando o seu corpo, já desfigurado. Se você não guarda e não protege o que aprende, é porque você não está sendo submisso à palavra de Deus, você não está seguindo a voz do Senhor, e está dando ouvidos aos seus sentimentos. O homem é guiado por aquilo que ele pensa, e o que provoca pensamentos. A palavra de Deus provoca. Os sentimentos egoístas também provocam. O inferno também provoca. Quem não aceita os vales é porque não quer ser educado, não quer ser repreendido, porque também não quer guardar nada, não quer proteger nada, porque não anda no caminho da vida, não ama a Deus, não conhece a Deus, não o vê, o despreza. Por isso, é um errante, vai para o inferno. E o pior de tudo é que esta pessoa arrastará consigo outros para o mesmo lugar que está caminhando, porque é um insolente, é um desleixado. Mas Deus nos ensinou, e nós podemos confiar nele. Eu não sei o que você está passando, mas guarde, proteja os tesouros que Deus está colocando na sua alma, porque Deus não dá joias a seres irracionais, mas Ele dá suas coisas preciosas àqueles que Ele quer tornar especiais. Que Deus nos abençoe. Amém.